Está começando o podcast da Fit and Wear, onde compartilhamos saúde, empreendedorismo e espiritualidade. A Fit tem a missão de aproximar saúde e bem-estar das pessoas, em suas casas, hotéis ou trabalho, através de um aplicativo de wellness sincronizado com as mais inovadoras administradoras de condomínio do Brasil. Este episódio tem o patrocínio do Grupo Haganah, uma empresa de tecnologia em pessoas focada em segurança e serviços.
Salve, salve, ouvintes queridos do podcast da Fit and Wear. Eu sou Pedro Pessah Kaufmann Rabino, fundador e CEO da Fit. E hoje eu tenho a honra de entrevistar uma pessoa muito especial que eu admiro demais. Ele é jornalista e escritor, foi correspondente da Folha em Washington, Nova York e Pequim, correspondente da Veja em Buenos Aires, até que ele se tornou editor-chefe da Veja São Paulo. Apresentou o telejornal Jornal da Cultura em 2007. É bolsista da Fundação Eisenhower, quando ele estudou urbanismo e inovação digital. Autor do livro São Paulo nas Alturas, atualmente colunista da Rádio CBN. Seja bem-vindo, Raul Justi Laures. Uma salva de palmas pra você! Raul, esse espaço é seu, se apresenta, fala o que você quiser pros nossos ouvintes.
Muito obrigado, Pessah, adoro o teu trabalho, preciso ficar mais fit somewhere e tô bem animado pra falar com você.
Mas eu sei que você é um cara que já fez academia, a gente já deu uns rolês por São Paulo e olharam pra você e falaram: Raul, você é o Raul lá da Competition?
É ou não é? É verdade.
Raul já foi bem fit, mas tudo bem.
Eu corro, eu ainda corro.
Agora com a pandemia, eu vou te falar uma coisa, eu sei que as pessoas estão um pouco receosas de voltar pra academia, e aí eu vou te falar uma coisa, que você é meu amigo, tô te oferecendo uma consultoria online com os nossos personagens pra você treinar na sua casa. Depois do episódio a gente acerta isso aí, tá bom? Você vai virar nosso garoto propaganda treinando em casa.
Muito obrigado.
Então tá bom. Pra mim é um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que você é uma pessoa super do bem, uma pessoa apaixonada pelo que você faz. Aqui na Fit and Wear a gente traz pessoas com trajetórias incríveis. Pra contar um pouquinho pras pessoas, a gente tem altos e baixos na vida, a gente tem boas notícias, às vezes as que não aparentam não ser tão boas, porque no final das contas elas acabam sendo melhores ainda. E é isso que a gente traz aqui. Vou te falar a verdade, que eu tô saindo um pouco do meu, assim, do que eu entendo muito. A gente vai falar um pouco de urbanismo, a gente vai falar de arquitetura, além também de jornalismo, mas eu acho isso fenomenal, porque aqui a gente quer trazer as trajetórias boas pra todo mundo e você é uma pessoa incrível. Então, Raul, eu já vou direto, já na primeira pergunta pra você, que essa sim eu tenho uma invejinha branca, aquela inveja boa. Washington, Nova York, Beijing e Buenos Aires. Cara, isso aí deve ter sido uma experiência de vida maravilhosa. Então eu vou te pedir pra você levar os nossos ouvintes a cada um desses lugares com as suas palavras. Conta um pouquinho, talvez, o que mais te chamou a atenção, o que é bacana. Sabe assim, pra pessoa fechar o olho, agora que a gente não tá conseguindo ir pra nenhum lugar do mundo, faz essa viagem com eles.
Olha, Buenos Aires é uma delícia, e eu fui pra lá, foi o meu primeiro destino internacional como jornalista. Então, claro, tem o peso da juventude, a gente sempre tem uma nostalgia maior quando você tem 20 e poucos anos. Mas eu adorei Buenos Aires e adoro Buenos Aires, porque além de ser uma cidade muito próxima, né? Ou seja, tá aqui do lado de São Paulo, a gente tem que lembrar que ainda é uma cidade onde o urbanismo pré-automóvel se impõe. Então é uma cidade de quarteirões muito compactos, que você faz tudo a pé, que os prédios residenciais normalmente têm comércio no térreo. Então é muito normal o portenho marca um café com os amigos, ou vai ler o jornal no bar, ou dar uma volta no quarteirão, e ter tanta gente na rua, né, em horários diferentes, deixa as ruas mais seguras. Então, eu lembro, era comum você andar em praças às 10 da noite e ainda tinha mães com carrinhos de bebês. Então, o argentino tem essa cultura mezzo espanhola, mezzo italiana, eles adoram conversar, falar, eu também. Então, é um lugar ótimo para tertúlias e saraus. E então, acho
muita, que Buenos Aires... Muita cultura lá também, né? Os tangos, tudo. tudo, é muito maravilhoso.
É uma grande cidade, aliás, é uma grande presença judaica também. Para quem não assistiu ainda, eu sugiro os filmes do Daniel Burman, né? Começando aí pelo Abraço Partido, que tá ou na Netflix ou na Amazon, eu sei que tá num desses streamings, vale muito a pena assistir os filmes do Daniel Burman, que contam bem a experiência da comunidade judaica ali na região do Abasto, né? Muitos anos depois eu mudei para a China, eu fui para lá em 2007, aí já pela Folha de São Paulo, e eu cheguei lá antes da Olimpíada, então eu vi uma cidade em ebulição, né, com 3 mil obras ao mesmo tempo, eu tive que me preparar para cobrir os Jogos Olímpicos, então falando aí de inveja sadia, eu estava lá no estádio Ninho de Pássaro durante o evento da abertura, estava lá no estádio durante o encerramento, foi um espetáculo, acho que eu nunca vou voltar a assistir, foi realmente incrível, e muitas coisas me fazem pensar nesses meus 3 anos na China, como os chineses trabalham e como os chineses estudam. Você não vira uma potência sem muito trabalho e sem muito estudo. Isso se aplica também aos Estados Unidos, à Alemanha, ao Japão, à Coreia. Ou seja, potências pelo menos têm elites que trabalham e estudam muito. E isso eu vi na China, quase um sacrifício pessoal constante, até porque eles se lembram demais da fome, das guerras, da miséria chinesa. Então eles não querem perder tempo. Nesses 3 anos na China, claro, eu não fiquei só em Pequim, eu tinha que cobrir o país inteiro, que é enorme, né? Ou seja, ele tem 1 milhão de quilômetros quadrados a mais que o Brasil, tem 1 bilhão e 150 milhões de pessoas a mais que o Brasil, que é um tanto, e eu cobria a Ásia. Então eu fui várias vezes à Índia, ao Irã, eu fui a Vietnã, eu fui ao Japão, à Coreia, à Indonésia, a Singapura, a Taiwan, então viajei muito lá. E é para onde o mundo está crescendo e se desenvolvendo nesse século XXI. Então nós brasileiros temos um déficit de conhecimento básico sobre o que é a China, a Coreia ou a Índia, então recomendo enfaticamente, temos que estudar mais sobre a Ásia. E por último, para não me alongar demais, eu passei 4 anos entre Nova York e Washington, 2 cidades aí ligadas pelo trem à Sela, que eu frequentei muito, o trem de alta velocidade americano, e não poderiam ser mais diferentes. Eu acho que Washington é um exemplo de como cidades artificialmente concebidas, mesmo séculos depois, ainda são um pouco artificiais. As grandes cidades do mundo não só são de geração espontânea, mas têm uma mistura humana, né? O que há de comum entre Nova York e Londres, ou entre Tel Aviv e Tóquio, ou entre Beirute e Madrid? Elas têm empresários, políticos, artistas, diplomatas, intelectuais. É uma mistura. Feirantes, comerciantes, construtores. Se você cria uma cidade só para burocratas, ou uma cidade só para políticos, ou uma cidade de uma única empresa, ou no caso do Brasil, né, tantos bairros planejados, você só vê gente igual. Gente da mesma renda, da mesma estrutura familiar, normalmente com os mesmos papos. Isso, no fim das contas, é muito chato. A gente está numa cidade grande para ser surpreendido. É onde estão as grandes universidades, os grandes teatros, os grandes hospitais, as grandes exposições, mas também onde você vai conhecer gente nova. Então, Nova York, nesse aspecto, é o oposto de Washington. E pelo que eu descrevi, meu coração está muito mais em Nova York do que na capital burocrática mundial.
Olha, eu sou apaixonado por Nova York. Eu, até a pandemia, acho que os últimos 10 anos, pelo menos uma vez por ano, eu ia para lá, até porque também, falando na parte judaica, como rabino, eu tô filiado ao movimento Lubavitch, que a sede é em Nova York, então uma vez por ano tem aquele encontro dos rabinos. O último que eu fui foi em 2019, que a gente bateu quase 6 mil rabinos na mesma foto, um negócio assim do Guinness, imagina o que é isso aí. Fui pra Índia em 2014, eu levei um grupo, foi meu último grupo grupo quando eu trabalhei numa ONG. E, assim, é um lugar muito interessante. Você vê os... Como você falou, né? Você vê uma pobreza muito grande, mas uma tecnologia e, às vezes, até uma riqueza também muito grande. Foi uma experiência bem diferente. Eu tenho família em Washington.
Ah, que legal!
Eu tenho família lá. Já fui pra lá quando eu era pequeno. E a Argentina? Nem tudo é perfeito. Meu tio é argentino. Eu tenho um primo que eu adoro também, que nasceu lá e é argentino. Mas, assim, brincadeiras à parte, fui em 2017 com a minha esposa. Acho que a última viagem que a gente fez, assim, marido e mulher, antes também de pandemia, nascer minha filhinha, porque agora a gente já tá naquela briga com as avós. Ninguém quer ficar em casa sozinho com 5, né? Então a gente tá tendo uma negociação um pouco diferente, mas a gente ficou na Recoleta. E é um lugar maravilhoso. Você vê os prédios, lembra muito, muito a Europa. Eu fiquei super legal o que você falou. Fui pegar janta um dia e uma mulher parou, sei lá, 10h30 da noite, colocou a bolsa no chão, tava procurando a chave do prédio pra entrar, que era um prédio todo de vidro. Eu falei, meu, essa mulher é louca. Alguém vai roubar ela, pode bater na estupraça, porque assim, a gente vive no Brasil. A loucura é nossa, da nossa cabeça. E você vê que lá com às vezes, eles estão num momento financeiro até pior do que o nosso, mas eles conseguem manter esse padrão de prédios. Aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente.
Eu acho morei que na Recoleta, aliás.
Morou lá?
Morei lá. Então, essa Buenos Aires que eu descrevi tem muito da Recoleta.
É maravilhoso, a feirinha lá. Eu tava num hotelzinho que dava pro cemitério da Recoleta.
Ah, perfeito, perfeito.
Então, uma delícia lá, você desce na rua, que você falou, essas lojinha de souvenir. Meu, é maravilhoso.
E a gente descobre como os bairros nobres de São Paulo, Rio, Recife, são muito mais pobres que uma Recoleta ou um Palermo.
É verdade.
Então, mesmo a Recoleta e Palermo estando aí na decadência argentina, os bairros nobres portenhos têm uma qualidade de vida que nos mata de inveja aqui no Brasil.
É verdade. Vou te contar uma história pra você rir, tá? A minha lua de mel foi na Argentina. E aí era aquele começo de casamento. Eu já contei, né? A gente não namora. O ortodoxo, a gente sai de shidur. Eu falei isso aqui num podcast que me convidaram. Ou seja, a gente não tem o test drive que o pessoal fala. A gente sai, conversa bastante, vê se os objetivos são o mesmo e etc. Então, assim, a lua de mel era aquela viagem, né? Pra eu mostrar... Pra minha esposa, poxa, né, eu sou um cara bonzão, você escolheu o cara certo. E aí entramos no táxi, e minha esposa, a família dela, minha sogra, vem do Chile, da Bolívia. Eu falei, não, pode deixar que eu falo. Aí eu entrei pro cara e falei assim, conosques o obelisco? Que eu tava perto. Aí o filho da mãe começou, conosques, e rindo de mim. E ela rindo também, eu falei, meu, e agora eu preciso soltar uma outra, né? Eu falei assim, conheces? Bom, a gente tá casado até hoje, graças a Deus, não foi pelo meu portunhol, porque se fosse por isso, acho que eu teria ficado já na Argentina sozinho, mas cada vez que a gente foi super gostoso, voltei com as crianças depois e com ela, a culinária, é muito gostoso.
Que bom.
Te agradeço por remeter aí esses bons pensamentos, essas lembranças, minha esposa que sempre nos escuta aí, um beijo, Bi.
E viva o sucesso do casamento, então.
E viva, exatamente. Bom, não é segredo pra ninguém que a FIT começou 2021, assim, explodindo. E uma das coisas foi porque eu tive a grata surpresa de te conhecer. E a gente conversou um pouquinho, e você gostou da história do Rabino empreendedor, do que era a FIT Anywhere, e a tua última matéria na Veja... A tua última vez a São Paulo tinha uma matéria nossa. Então essa eu vou tirar, porque eu tenho certeza absoluta que foi a mais legal que você já fez. E aí, como eu tô te entrevistando, não vou te colocar, né, pra você ter que responder essa. Mas tirando essa, qual foi a matéria mais importante na sua opinião e por quê?
Olha, várias, né? Eu dirigi a Veja São Paulo por 3 anos. Eu diria que a capa mais lida, de longe, foi a dos Faria Limers, seguida pelo dos Santa Cecílias, que são provas de que o paulistano ainda pouco analisa, estuda ou brinca essas personalidades, né? No Rio, quem é de Ipanema ou da Barra da Tijuca ou do Meyer tem um perfil muito claro na cabeça de todo mundo. Para não falar de Nova York, né? Brooklyn, Manhattan, aqui ainda não. Então o sucesso dos Faria Limers e da descrição que a gente fez me surpreendeu. Agora, para mim, as capas mais importantes foram as que mostraram caras de São Paulo, ângulos da cidade, que o paulistano, leitor da Vejinha, não frequenta ou não tem ideia. Então a gente fez uma capa sobre o chamado prefeito de Paraisópolis, a gente fez uma capa sobre a chamada governadora de Heliópolis, falamos sobre esse milagre da multiplicação das lajes, ou seja, essas casas de 6, 7 andares nas favelas paulistanas que crescem, né, para cima, porque não há terreno, porque não há plano diretor, especialmente porque o metro quadrado nas áreas centrais de São Paulo é caríssimo, então onde as leis não pegam e o metro quadrado é mais barato, as pessoas estão adensando. Mas acho que fizemos muitas capas, né, sobre verde, centro histórico, os rios da cidade. Eu acho que São Paulo ainda é uma cidade com uma autoestima muito baixa, e para você valorizar, você tem que conhecer. E o paulistano normalmente conhece pouquíssimos bairros, um pedacinho muito pequeno que frequenta, e ignora o resto. Então, poder olhar a cidade como se fosse um drone jornalístico e sobrevoar várias áreas me deu um prazer enorme.
Que legal. Você fala perfeitamente o que realmente é São Paulo. Então, é muito bom ter tido alguém como você trazendo isso para nós leitores. Eu acho que esses últimos 3 anos, a Vejinha mudou muito. E aí eu vou te fazer agora 2 perguntas. Talvez uma parte delas até você já respondeu, e eu aqui também. A primeira é que você saiu, como eu falei assim, recentemente da Vejinha. A gente acabou sendo agraciado aí com a última participação, na última Vejinha que você fez. Então eu queria saber de você o seguinte. Primeiro, o que, que motivou sua saída? O que, que aconteceu? E a segunda, qual é o legado que você acha que você deixa? Assim, se você fosse falar, qual que é a assinatura do Raul nesses 3 anos?
Olha, começando pela primeira, a Editora Abril passa por dificuldades enormes, ela tem dívidas enormes ainda não pagas, mesmo aí com alguns calotes nos últimos anos, não achou um plano de negócios, mudou de dono, né, e de direção aí algumas vezes. Eu brinco, em 3 anos eu sobrevivi a 6 ou 7 CEOs, então eu tive uma média aí de um presidente da editora a cada 6 meses. E Abril passou por um novo dono que não é da área do jornalismo, que está fazendo cortes aí violentos, a Vejinha encolheu demais, e eu e mais 5 colegas fomos demitidos no início de março. Então imagino que parte é cortes, e parte é porque essa cobertura que eu faço de São Paulo, ou da cidade, interessa muito pouco a essa nova direção, a esses novos donos. Mas para mim, como eu escrevi no meu Instagram, infelizmente foi um alívio, porque você tem que estar onde se sinta à vontade para ir atrás desses objetivos. Então, eu saí da Vejinha, né, virei aí colunista diário da Rádio CBN, e vou lançar em poucas semanas, provavelmente final de maio, o meu canal no YouTube, o meu podcast, ambos chamados aí São Paulo nas Alturas, que é o nome do meu livro, que eu vou ter uma liberdade que nem na Vejinha eu tinha, que é justamente fazer essa análise da cidade e questionar como ela deve melhorar, porque eu amo São Paulo, mas reconheço que ela é muito ruim para a imensa maioria dos paulistanos, é disfuncional, não é agradável, a gente tem multidões morando mal, gastando tempo demais em deslocamentos, então eu tenho essa consciência. E por ter morado em tantos lugares do mundo, eu fico até mais irritado de que eu já vi cidades do mundo darem a volta por cima. Então Nova York passou pelo 11 de setembro, passou por epidemias de crack e de violência. A prefeitura de Nova York faliu nos anos 70. Pequim sobreviveu a Mao Tse-tung e a invasões de ingleses, de alemães, de franceses, né? Então eu já vi coisas, né? O porto de Buenos Aires, que era tão largado e abandonado como o de Santos, e eu nasci em Santos, conseguiu criar o Porto Madeiro em 20 anos. Eu era criança e já tinha a promessa que o Porto de Santos ia virar um grande ponto turístico, com grande terminal de passageiros, com museus, com restaurantes, e não saiu do papel. Então me sinto, assim, por ser privilegiado de ter morado em tantos lugares incríveis mundo afora, eu me sinto obrigado a compartilhar esse conhecimento e a provocar. Nós não podemos ser complacentes com cidades onde a maioria vive tão mal.
Então, talvez esse seria o seu principal legado. Ter se tornado um questionador, feito o paulistano começar a pensar um pouco mais em pontos que não pensava. Acho que é isso, né?
Com certeza. A gente fez muitas capas polêmicas, né, falando aí da desvalorização do Pacaembu nos últimos anos, com casas vazias, sem comércio, caras demais. A gente falou sobre a resistência, né, dos moradores dos jardins em permitir comércio, né, no Jardim Europa, no Jardim América, ou mesmo como a cidade universitária da USP ainda está longe de ser um bairro, né? Ela é uma ilha, uma bolha, né? E se você mora num lugar onde tudo é feito de carro, né, você tem uma culpa enorme pelo que está acontecendo no meio ambiente. E eu percebi que muita gente, com as suas melhores intenções, acaba sendo contra prédio, contra supermercado, contra escola, contra comércio, não quer barulho, sem pensar nos efeitos colaterais dessas atitudes. Porque a gente não vai ficar sem comércio, sem prédio, sem trânsito. Você está empurrando o barulho da tua rua para outra, de pessoas que tenham menos poder político ou menos poder de lobby na mídia. E quanto mais a cidade cresce para os lados, mais caro é levar infraestrutura para as bordas da cidade e mais injusta ela fica. Acho que todo mundo conhece algum funcionário, algum empregado, algum colaborador, o motoboy, a empregada doméstica, que gasta 3 horas por dia no trabalho. Eu sempre falo, o maior culpado somos nós. Quem mora no centro expandido, quem mora na Zona Oeste, nós somos culpados. Espaço tem para todo mundo, mas nós inventamos 1000 regrinhas para empurrar esse crescimento para bem longe da gente. Eu sempre falo, né? Manhattan é um fiapo do centro expandido e tem mais habitantes do que o centro expandido de São Paulo. Então, eu acho que só provocar essa consciência já me deixa bem feliz. Porque, de novo, eu acho que muita gente bem intencionada advoga por políticas e por leis muito erradas.
Eu tenho uma coisa, como eu te falei, eu não sou um grande entendido, mas uma coisa me incomoda, até porque eu nasci em Higienópolis e a gente vê muito disso lá, que são os famosos imóveis tombados. E no Bom Retiro, também onde eu moro hoje, a mesma coisa. E aí, na minha opinião, se eu falar besteira, você tem total liberdade para me corrigir. Eu vejo essa lei como uma coisa assim estúpida, porque ninguém coloca direito o dinheiro que precisa, fica muito caro você depois mexer e melhorar. Então, por exemplo, tem um prédio, se eu não me engano, na Gabriel dos Santos, que ele teve que comprar o terreno de trás, o imóvel tombado da frente, ele manteve lá, só deu um tapinha para ficar mais bonito, por causa de uma lei, que você acaba não valorizando o imóvel e nem resolvendo a questão para o morador. Eu acho essa lei, do jeito que está, muito estúpida. Acho que você pegar, dar algum tipo de incentivo, talvez focar para quem vai ser esse imóvel, a prefeitura se envolver, aí sim começa a fazer um pouco de sentido. Até acho que um dia eu vi uma postagem sua, que você fez uma provocação, que alguém foi lá, fez uma reforma e colocou, de repente, acho que as pedras erradas na frente, alguma coisa assim.
O Arnaldo Lucrécia, despiram na fachada do Arnaldo Lucrécia.
Eu entendo o que você falou, eu acho que você tem razão, mas eu também tento entender o outro lado, que o negócio, de repente, está totalmente destruído, desvalorizado, o cara vai lá só com fins comerciais, não tem nenhum tipo de benefício. Então, na minha opinião, é uma lei, hoje, muito burra, que só deixa pra gente um espaço vazio, que começa a se deteriorar, aí vai começar a ter sujeira, invasão, isso também é ruim. Qual que é a solução?
Olha, eu acho que boa parte da nossa intelectualidade, infelizmente, é muito desconectada do mundo real, do famoso pagar boletos, do famoso enfrentar a burocracia e do famoso assinar o cheque, pagar as contas. Então, muito da nossa legislação de tombamento acredita em pensamento mágico. Eu tombo, ficou tudo preservado. Tombar algo é o início da proteção, não é a conclusão. São Paulo tem 4 mil imóveis tombados, dos quais pelo menos 3 mil estão em mau estado, ou péssimo estado. Então, tombamento não protege. Isso está claro. Aliás, prédios que desabam, prédios que sofrem incêndios, que estavam detonados, estavam tombados. Então, isso é um senso comum já. O que a gente tem que discutir é quanto a sociedade tá, está disposta a pagar pelo tombamento alheio. É muito injusto e errado você tombar um imóvel privado, não dar nenhuma isenção fiscal, nenhum crédito para o restauro e ficar brincando de perfeccionismo com essa pessoa que, em vez de ser premiada por ser dona de um imóvel histórico, acaba sendo punida. Então a gente brinca da perfeição. Então é o burocrata que não paga boletos, exigindo para o dono do imóvel: olha, você tem que raspar 20 vezes a parede para descobrir qual era a cor original. Ou seja, o burocrata acha que a cor original é importantíssima, mas ele não sabe qual é a cor original. E ele quer que o proprietário tenha esse gasto, e que ele fotografe todo o restauro, e que ele não faça isso ou não faça aquilo. Então é um perfeccionismo que faz, aliás, como muitas coisas no Brasil, seja tão difícil estar na lei, que aí todo mundo apela para o jeitinho. Então, já que estar tombado vai ser uma perda enorme no meu patrimônio, o dono do Barnaldo Lucrécia decidiu mutilar a fachada, porque não tem risco do prédio ser tombado. Porque se for tombado, automaticamente o preço do imóvel se desvaloriza, porque ninguém quer comprar. Então, está no Brasil.
Deveria ser o contrário, né?
Claro. Então, no resto do mundo, né, é muito comum que o prédio tombado vire ponto turístico, que as empresas disputem, né? Eu quero colocar meu restaurante naquele palacete. Eu quero colocar o meu escritório de advogados naquele casarão tombado. Aqui virou uma maldição, porque a nossa burocracia é muito lenta, porque se você tombar algo e para colocar o ar-condicionado, ou para trocar o elevador, ou para reformar uma escada, eu sempre lembro, no Teatro Brasileiro de Comédia, que pertence ao governo federal, ou seja, governo, ficou 3 anos debatendo como fazer a escada dos bombeiros. 3 anos. Se nenhum investidor tem coragem de ficar esperando 3 anos e ninguém tem dinheiro para pagar IPTU por 3 anos, enquanto os burocratas ficam lá debatendo, você está condenando os imóveis históricos a se desmanchar. Então, do jeito que a gente faz hoje em dia o tombamento, é algo hipócrita e algo que não protege a preservação. Mas, de novo, tenho que lembrar, uma boa parte dos intelectuais que comandam esses departamentos ou comissões do patrimônio, infelizmente, ainda tem uma mentalidade muito ideológica, anti-iniciativa privada, anti-concessões privadas, ante qualquer privatização, vide aí a polêmica do ginásio de Ibirapuera. Então é gente que só pensa em punir em vez de ajudar o dono do imóvel. Então, no fundo, muitas dessas pessoas parecem não estar tão preocupadas com preservação assim.
É uma pena, você respondeu perfeito, porque é a percepção que eu, que não entendo nada disso, acabo tendo. Eu acho bacana, eu acho legal você preservar, mas a coisa não pode funcionar dessa forma. E aí fica o exemplo como eu te falei. Vai chegar uma construtora, vai comprar 2 terrenos, porque vai valer a pena pra ela matar um terreno pra pegar essa casinha aí, fazer alguma coisinha lá dentro e deixar tombada, e no final das contas, esse tombamento não valeu absolutamente nada. Não vai ter barzinho legal lá dentro, não vai ter empresa lá dentro, vai estar murado e vai ser parte de uma propriedade privada. Então, assim, a gente não ganhou nada. Só fez alguém perder dinheiro à toa e a gente acaba não preservando no final. E é isso aí. Raul, agora é o momento. O Leozinho, nosso consultor técnico, ele vai dar uma boa dica de saúde e depois a gente volta. Vai, Leozinho!
Dica do professor com Leonardo Dalcen.
Fala, Pedrão! Bate-papo está demais, mas vamos falar sobre atividade física. Hoje falaremos sobre o yoga e o pilates, que tem sido muito praticado pelas pessoas de todas as idades como forma de se exercitar e liberar toda a tensão do dia a dia. Primeiro, vocês sabem o que cada uma delas significa? Não? Então vou ajudá-los, ok? O pilates foi criado para melhorar a postura, a respiração, a força e a flexibilidade. Foi criado com o intuito de tratar doentes lesionados na Segunda Guerra Mundial. São exercícios focados no físico, que exige disciplina e oferece benefícios a longo prazo. Já o yoga tem cunho emocional e mental. Os movimentos, que também envolvem a meditação, servem antes de tudo para acalmar o sistema nervoso e aumentar a sensação de bem-estar. No aspecto físico, o yoga trabalha a flexibilidade e o equilíbrio. Ele também dá uma turbinada nos músculos porque a maioria dos exercícios é feito em isometria. E qual a diferença entre eles, Léo? Basicamente, o Pilates é voltado para o trabalho do corpo físico. O yoga tem como foco os pontos mentais e emocionais. Outra diferença entre eles é a utilização de equipamentos específicos para a prática da maior parte dos exercícios do Pilates. Já o yoga é realizado apenas com a estrutura do próprio corpo. E os benefícios? Listarei 6 de cada uma delas. Vamos lá? O Pilates: melhora da postura, aumento do tônus muscular, maior mobilidade articular, evolução da marcha e corrida, alívio de tensões e o incremento da flexibilidade. Já o yoga melhora a concentração, reduz o estresse, beneficia a respiração, aumenta a flexibilidade, previne doenças cardiovasculares e promove o bem-estar e qualidade de vida. O mais importante é sempre praticar atividade física. Inclusive, em nosso aplicativo, você também terá essas aulas disponíveis, além de todas as outras modalidades que você já conhece. Então, bons treinos e até a próxima, pessoal!
Muito bom, Léo, muito bom! Raul, eu vou te fazer agora uma outra pergunta. As fachadas, eu moro perto dos... Aliás, o Bom Retiro é centro, né? Então, eu queria saber o seguinte. O nosso centro, se você for ver... é muito bonito e tem uma capacidade de ser maravilhoso. Mas assim, extremamente maravilhoso. A gente, quando passeou, fui te mostrar o meu prédio e foi uma coisa que você postou e bombou de like, as pessoas falando como é bonito e como o meu, tem outros muito mais bonitos. E não só no centro, você posta de Genópolis, Jardins, 9 de Julho. É uma coisa que às vezes a gente nem consegue perceber a beleza de tanto prédio antigo que a gente tem. E é um fato que a gente tem muitos impostos, que a nossa vida é muito cara, a gente vive numa cidade de muita insegurança, então a gente gasta muito com portaria, segurança, portaria e assim por diante. Então a minha pergunta é, a prefeitura não poderia, / deveria, oferecer benefícios para quem investir nas fachadas dos imóveis?
Olha, há maneiras... A gente tem que lembrar que os orçamentos públicos no Brasil não só têm uma camisa de força sobre eles, porque há mil obrigações que quando o prefeito, o governador, o presidente sentam na cadeira, esse dinheiro já está carimbado, mas como falta dinheiro, para onde mais se precisa? Que são as nossas periferias, comunidades. Agora, eu sempre dou um exemplo, né? Eu até escrevi algumas vezes sobre ele, postei no Instagram, fiz podcast, que é o caso de Barcelona. Barcelona conseguiu, né? Eles fizeram o primeiro... pioneiro Cidade Limpa, proibindo outdoors e publicidade na cidade lá por volta dos anos 80, então, antes da Olimpíada de Barcelona. Então ficou uma demanda por publicidade externa represada. Então o que Barcelona fez? Quem quisesse anunciar numa fachada de um prédio histórico e bancasse o restauro dessa fachada, podia ficar um ano e meio, 2 anos... com o seu logotipo na tela de proteção dessa obra de restauro. E ainda mais com a ideia de que, olha, Barcelona agradece a Chandon ou a Mastercard ou a empresa lá de automóveis por estar devolvendo à cidade um prédio do Gaudí, um prédio do Domènech Montaner, um prédio do Puig da Falck. Ou seja, Barcelona canalizou dinheiro da iniciativa privada que estava represado em restaurar fachadas. Depois, claro, deu tão certo e a disputa foi tão grande, porque o primeiro caso foi justamente da Chandon restaurando aí a fachada do Hospital de São Paulo e Santa Cruz, que é uma obra-prima do Domènech Montaner, que aí houve uma corrida das empresas. Quem vai restaurar o prédio mais espetacular para competir, fazer sombra com o que a Chandon fez? Aqui a gente nunca tentou isso, porque temos que lembrar, nós somos uma sociedade anestesiada quanto à estética e quanto o entorno que a gente vive. Nós moramos no Brasil em cidades muito feias e a feiura aqui é democrática. Os bairros mais ricos de São Paulo são horrendos. A Barra da Tijuca no Rio faz você chorar. Então é muito democrático. Aqui até quem tem dinheiro vive mal. Vive atrás de muros, em castelinhos cafonas, precisa de carro para tudo. Aí depois você vai para Paris ou Nova York, uau, que maravilha. Ou seja, você passa 11 meses e meio do ano num lugar horrível e aí pira quando caminha... no village ou quando caminha no Marré. Então a tua vida está no lugar errado. Você tem que aprender com o Marré aprender com Tchueca, aprender com a Recoleta e trazer as lições da Recoleta, ou trazer as lições de Tribeca para a tua cidade. Só que a gente não aprende, somos uma sociedade preguiçosa que lê pouco, então a gente vai continuar nesses 11 meses e meio do ano, aliás, agora com a pandemia, 12 meses, morando em lugares sem a menor graça.
É, o perrengue chique, a gente anda de metrô em Nova York, em Paris, e aí chega e conta e fala, não, mas eu já andei de metrô na vida. Só que você andou por lá e você acha que isso já é o suficiente para você falar que você usou transporte público, ou a mesma coisa nas ruas. É bem interessante essa forma de ver tudo.
Só que você citou dois bairros, é bom lembrar, Higienópolis e Bom Retiro, são a maior prova de que nós já soubemos construir bairros muito bons. Tanto de classe média, como Bom Retiro, como de classe alta em Higienópolis. Os dois bairros têm um mix que qualquer professor de urbanismo hoje vai te falar que um bairro precisa. Tem moradia, tem comércio, tem teatro, tem feira, tem lanchonete, tem aposentado, mas tem jovem, tem família com muitos filhos, mas tem solteiros. Ambos bairros têm estudantes, ambos bairros têm faculdades e centros culturais. E melhor, ambos bairros você pode fazer muita coisa a pé. O morador do Morumbi, ou morador da Vila Nova Conceição, ou morador da cidade de Tiradentes, não podem falar o mesmo. Então, por que a gente não conseguiu repetir o formato de Bom Retiro e de Higienópolis? É um fracasso nosso. A gente não estuda, né, os porquês desses bairros tão incríveis até hoje.
Então agora eu vou te provocar de uma outra maneira. A gente com a FIT já passou de 6 mil endereços residenciais de condomínios cadastrados. A gente está em mais de 13 mil juntando casas. Mas, poxa, mais de 6 mil prédios aqui no nosso banco de dados é bastante coisa. E uma coisa que a gente vê muito crescendo são os famosos condomínios clube. Então, eu queria te perguntar o seguinte, a gente vive numa cidade perigosa, com muito trânsito, onde o transporte público poderia ser muito melhor, a gente brincou que em outras cidades o pessoal vai querer esse perrengue chique, e aqui muitas vezes não quer. Aliás, você vê Nova York, você vê políticos, você vê atores andando de metrô, que é muito mais fácil e muito melhor do que andar de carro. E aqui a gente está tendo essa tendência dos condomínios clube, condomínios murados, sistema de segurança absurdo, e aí a gente acaba perdendo a beleza das calçadas, as lojinhas dentro dos prédios, dentro dos empreendimentos. Então eu queria saber de você como resolver. Você já fez essa crítica agora, como você falou, não repetimos Higienópolis, que Higienópolis tem prédios com lojinhas dentro, Bom Retiro tem isso acontecendo, em outros bairros não, que hoje são os bairros que estão sendo mais considerados. O que a gente pode fazer?
Olha, tem uma questão de consciência. Eu sempre falo que a emoção muitas vezes supera a razão. A gente tem que lembrar, quando a gente fala de trânsito, que nós somos o trânsito. Se você, quando vai a um salão de beleza, se você, quando leva seus filhos para a escola, se você, quando vai à academia de ginástica, se vai de carro, você é o trânsito. E você está morando num lugar que não permite que você contribua com o planeta com menos CO2. Quem mora no Bom Retiro, em Higienópolis, ou em Santana, ou perto da Avenida Paulista, para não falar em tantos outros bairros, você consegue fazer tudo isso que eu te falei? Salão de beleza, academia, escola. Você consegue fazer a pé? Você consegue fazer de bicicleta? Boa parte da sua vida você faz a pé. Né? Imitando aquele slogan da prefeita de Paris, a cidade de 15 minutos. Ou seja, a cidade de 15 minutos é sustentável. Mais do que isso, nós temos problemas. Né? Se você tem que usar carro para tudo, se você gasta gasolina para tudo. O condomínio clube, por definição, você vai andar de carro para tudo. Até porque o condomínio clube de São Paulo, pelo menos, e do Rio, ele é cercado por uma muralha. Então, mesmo que tenha coisas por perto, você não vai se sentir à vontade ou seguro para sair a pé de casa. Porque nem eu, que adoro caminhar, eu não me sinto seguro caminhando no Morumbi entre muros altíssimos. Ou na Vila Leopoldina, que tem aquelas fortalezas medievais. Eu me sinto seguro onde tem gente na rua. Não inventaram melhor tática e estratégia de segurança pública, que é chamada vigilância espontânea, a vigilância social. Nada é melhor em qualquer quarteirão de São Paulo que uma mãe ou uma avó gritando com as crianças na calçada: é para pegar o casaco, ou não é para bater nos menorzinhos, ou chamar a vizinha: ei, vizinha, olha o seu filho. É a vigilância espontânea. É o açougueiro, é o garçom, é o dono, o alfaiate, que estão na calçada vendo o que acontece. E se olham qualquer coisa estranha ocorrendo, são eles que podem dar o sinal de alarme, são eles que podem chamar a polícia. Quase todos os arrastões de São Paulo, e a gente já teve alguns, aconteceram em condomínios clube, com muralhas, guarita, atiradores, só faltava ter crocodilo na entrada. Por quê? Porque no condomínio clube não tem ninguém na rua vendo quem entra e quem sai. Então, se entra um carro suspeito, com gente suspeita, que pega algum morador como refém e invade o estacionamento, não há uma alma para perceber que tem algo errado acontecendo. Se você mora numa casa com um muro altíssimo, invadem, você não tem a quem recorrer. Se você mora numa casa com um murinho pequeno, grade, qualquer barulho estranho, vai ter algum vizinho ou alguma vizinha que vai ligar, né, uma vizinhança solidária que vai se mexer. Então, o condomínio clube, na prática, deixa a cidade mais insegura. Eu falo, nós, paulistanos, somos reis de enxugar o gelo. Por décadas, a gente achou que gastar milhões, eu falo milhões de dólares, em viadutos, túneis, elevados, você foi destruindo meia cidade para criar mais espaço para o asfalto, porque supostamente o trânsito melhoraria. Nem ninguém leu que em 1961 a jornalista americana Jenny Jacobs usou o termo tráfego induzido. Se você faz tudo para o carro andar mais rápido, você só vai ter mais carro na rua e o trânsito vai piorar. Em onde andar de carro é difícil, como em Paris ou Barcelona ou Madrid, as pessoas se viram para andar a pé. Ou Nova York, né? Ator em Nova York, milionário em Nova York, prefere andar de metrô, porque andar de carro em Nova York é um perrengue. Isso pode demorar uma hora no carro. E nenhum prefeito de Nova York fez a vida do motorista melhor. Ao contrário, você faz a vida do pedestre melhor. A Broadway, nos últimos anos, a calçada triplicou. Times Square, a calçada triplicou. Tá de carro? Ok. Espere e fique aí no congestionamento. Com a segurança, a mesma coisa. Os moradores do Panambi ou da Cidade Jardim deviam acreditar que muros mais altos os deixariam mais seguros. E não tem uma estatística que diga que o Morumbi é hoje mais seguro que há 30 ou 40 anos atrás.
Me lembrou duas histórias aí que você falou. Aliás, que aula, tá? A primeira que, se isso tivesse acontecido, você ia me matar. Você nem gravava podcast comigo. Que era que quando eu assumi como síndico no meu condomínio, se falava em colocar um vidro na frente para proteger e até microfilmar. Eu já tô vendo tua cabeça assim, balançando. E vou te contar uma coisa. Na época, eu fui conversar com amigos meus, especialistas em segurança, que já trabalharam com a segurança de Israel e tudo mais, eles falaram, não faça isso. Deixa aberto, deixa sem vidro, que é a maior segurança que vocês vão ter. E eu levei isso em reunião de condomínio e o pessoal aprovou. E olha que era assim, o Rabino falando para a maioria coreana e o pessoal todo assim discutindo e no final das contas acabou virando uma unanimidade e não fizemos. Então você pode continuar gravando comigo o podcast à vontade que eu não estraguei nada lá. Do nosso condomínio. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que você me lembrou foi quando você falou das mamães, do açougueiro. Você deve conhecer, que você é uma pessoa muito culta, mas os judeus chegaram em Chinatown, né, nos Estados Unidos. E o que acontecia? Vinham barcos, e nesses barcos vinham muitas vezes meninas sem a família, solteiras, jovens, adolescentes. E lá ficavam os cafetões. E eles tentavam trazer essas meninas para prostituição. E quem salvava elas? As donas de casa que desciam com seu rolo de macarrão para bater no cafetão quando ele chegava perto de uma menina judia. Então, a gente acha que é ineficaz. Agora fala como judeu, nada como uma ida chamame, nada como uma mãe judia para proteger, e assim também como a mãe italiana, grega, todas as mães. Então, no fundo, é, o instinto de uma proteção materna, o açougueiro lá com o seu facão, aquele cara durão, é perfeito o que você falou, e a cultura, a história, às vezes a gente esquece. É bem legal.
Eu sempre posto no Instagram, são coisas pequenas. Eu postei sobre uma loja de chocolates que está a uma quadra da minha casa, que fez um deck de madeira com duas mesinhas para quem quiser comer ao ar livre, não se contagiar com a Covid e comer o seu chocolate sem culpa. É um nada. Mas imagina se essa mesma loja de chocolate tivesse um muro altíssimo, uma porta e todo o movimento acontecesse dentro, sem colocar esses olhos na rua. A cidade sai perdendo.
É isso aí. Acho que até lá esses parklets que entram assim hoje em dia também, que dá essa cara gostosa quando você tá na rua, um domingo. Aí a gente já criticou várias vezes, mas, por exemplo, um jardins, quando ele tem o domingo, esses parklets, com as pessoas tomando sorvete, teoricamente no meio da calçada, no meio da rua, tirando espaço de uma vaga, mas trazendo vida, trazendo segurança. Você vê lá o cachorrinho já tomando sorvete na rua, porque agora também as sorveterias fazem sorvete para cachorro, as crianças, os adultos, e dá uma vibe muito legal. Agora eu vou trazer um pouco, né, a parte judaica, vou puxar aqui o rabino, né? Eu sei que você tem um trabalho fenomenal sobre arquitetos e construtores judeus em São Paulo, e eu queria que você contasse um pouco sobre isso, e até talvez fazer aqui um elogio a um grande amigo nosso, de uma incorporadora atual da Magic, o André, que ele faz um trabalho super responsável, de se preocupar com tudo aquilo que a gente está falando, mas ele já é uma nova geração. Acho que você tem um trabalho até histórico que você pode compartilhar com a gente.
Claro, tem uma questão histórica que os judeus que crescem economicamente no Bom Retiro estavam no setor industrial. A gente tem que lembrar que o Brasil começa a ter períodos de inflação, né, nos anos 40 e 50, cada vez mais longos. Então, muitos judeus enriquecidos com a indústria decidem investir no mercado imobiliário para proteger a sua poupança. E coincide, e aí eu brinco aí que é um alinhamento dos astros, com a chegada de vários arquitetos, engenheiros judeus que conseguiram escapar a tempo do Holocausto. Então, judeus poloneses, alemães, tchecos, italianos, romenos, tem vários. E eles coincidem com esse boom econômico de São Paulo, que verticaliza bairros como Bom Retiro, Higienópolis, Pinheiros, Jardins. Então, a gente aprende com uma elite judaica da Europa do Leste, muito educada, que falava vários idiomas, então que aprende rapidamente o português e que convence, e convencer também a trabalho, convence esses judeus ricos, mas provavelmente menos sofisticados do Bom Retiro, a investir numa arquitetura nova, numa arquitetura moderna. Então o Lucian Korngold, que era talvez o arquiteto mais badalado de Varsóvia, nos anos 30, já tinha até feito prédios, né, em Tel Aviv, na Itália, já escrevia, né, em francês para publicações francesas, vira um dos grandes construtores e arquitetos de São Paulo. Aliás, tem um prédio melhor que o outro em bairros como Higienópolis, Santa Cecília e no centro. E eu acho uma tragédia que ele não seja mais conhecido e não seja mais estudado. O Alfred Duntur, de Cracóvia, ou Victor Reif, ou Bernardo Jezak, ou o Israel Gauman. Tem assim, são muitos, inclusive alguns que são judeus que cresceram no Brasil, né? Também aí no Bom Retiro, né? Como o John Kohn, por exemplo, ou como o Davi Libeskind, que nasce no Paraná, cresce em Minas Gerais, mas é o responsável por essa maravilha que é o Conjunto Nacional na Avenida Paulista, que ele projetou quando tinha 26 aninhos. Aliás, ele com 26 aninhos, gênio, conhece um imigrante judeu sem o ensino médio completo, nascido na Argentina, o Pepe Tijurs. E o Pepe Tijurs, que tinha muito capital, confia nesse jovem Davi Libeskind para projetar o conjunto nacional. Então, é um legado importantíssimo. Aliás, que bom que você tenha citado André Citron, porque eu, às vezes, dou palestras em entidades judaicas e sou ouvido por arquitetos, construtores judeus, e eu provoco eles. Falo, olha, vocês têm um legado muito importante a respeitar. E vocês não têm construído prédios tão bons ou com a mesma qualidade arquitetônica ou com a mesma generosidade com a cidade como seus antepassados. O Kornigold, ou o Duntur, ou o Victor Haif, ou o Majer Botkovsky vão puxar o pé de vocês se verem os horrores sendo construídos na Avenida Angélica ou em Santa Cecília. E o André Citron, felizmente, recuperou aí o bastão desses arquitetos e construtores judeus que deixam um legado muito positivo para a cidade. Então, quando eu vejo, né, alguns grandes construtores judeus hoje em dia que parecem única e exclusivamente preocupados em vender, eles têm que pensar no legado. A gente, décadas depois, estamos aqui elogiando Davi Libeskind. E os de hoje em dia? Daqui a 10 anos, a gente não vai morrer de vergonha por alguns condomínios aí horrendos, com muros altíssimos, que criam aí calçadas escuras, inseguras, que estimulam mais e mais trânsito. Então, eu deixo aqui dois recados para os ouvintes judeus do podcast. Um, valorizem, estudem, resgatem esses avós ou bisavós, alguns ainda vivos, né? O Pedro Mahler e o Joseph Engelberg, né? O Mahler, um é da República Tcheca, de Praga, o outro é da Polônia, ambos judeus vivos, já nonagenários, e fizeram prédios incríveis que até hoje são disputados e valorizados. Mas a gente tem que pensar que patrimônio se constrói no dia a dia. Então, que nas décadas a partir de hoje, a gente também tenha motivos para se orgulhar dos nossos contemporâneos. E acho que o André, que tem feito habitação popular com preços mais acessíveis em áreas centrais, é um belo, belo exemplo.
O André é um belo exemplo, mas eu tenho uma história que eu não sei nem se ele lembra, que ele me deixou com raiva. Eu vou te contar, Raul. Então, acho que há uns 15, 16 anos atrás, eu comecei a lutar boxe. E aí eu fui na academia, tudo bonitão, né? Me sentindo feliz, tinha acabado de perder peso. Tava assim, sabe? Me sentindo o cara. E aí eu encontro lá o André. Falei, pô, legal, né? Vou poder brincar com um cara que eu conheço. Só que o André é muito alto e eu não sou alto. E ele já tinha um nível de boxe, mas assim, muito mais na frente do que o meu. E ele, sacana, ficava dando soquinho na minha cabeça, assim, por cima, sabe, assim? Eu quase desisti, eu falei, esse cara tá me sacaneando, meu, vou dar uns golpes baixos no cara. Mas eu continuei e só mudei o horário pra não levar mais porrada dele. Mas tirando isso, né, ele é um cara fenomenal, que eu conheço ele desde pequeno, a gente frequentou a mesma sinagoga desde moleque, e uma família muito boa, com esse DNA construtor, e ele é um cara com essa responsabilidade social, e que ele traz dentro do dia a dia dele de trabalho, acho que de uma forma magnífica. Então, até acho que citá-lo é muito bom, é uma provocação boa para todos aqueles que constroem e estão vendo aí. Às vezes vão na tendência do mundo, porque a gente pensa muito no que vende, e o André consegue mostrar o que a pessoa precisa comprar, que vai ser melhor para ele, e acabam sendo pessoas mais felizes dentro das suas moradias. Eu acredito que é isso. Raul, você já falou um pouquinho do seu podcast e do seu canal do YouTube, mas por acaso tem algum spoiler, tem alguma coisa vindo por aí dentro de alguma publicação, de alguma empresa? Como que tá? Tem algum plano para o futuro aí?
Olha, tem vários. Então, o canal do YouTube São Paulo nas Alturas, eu estou gravando agora, então vai ter reportagens em lugares surpreendentes da cidade. Vou tentar mostrar uma São Paulo que poucos paulistanos conhecem, ou tiveram aí a oportunidade de adentrar. Então, vai ser uma viagem, prometo. e já começo a preparar o meu segundo livro. Ou seja, eu estou aí em negociação com algumas editoras para relançar o meu primeiro livro, que se encontra esgotado, mas também para o segundo. Então, parado eu não fico.
Aí sim, muito bom, já deu um spoiler aqui pra galera. E enquanto você gravava, porque agora nesses tempos de pandemia você grava da tua casa, eu gravo daqui, ou do seu escritório, ou do meu, a gente escutou esse barulho de sirene atrás, remete a gente até Nova York, né? Sirene o tempo inteiro, mas mostra que somos pessoas normais gravando aqui o tempo inteiro. E é isso aí. Eu queria te perguntar, estamos no final, foi uma aula e eu me sinto honrado. Eu falei que no começo eu talvez ia me sentir um pouco meio deslocado, mas você fala de uma forma tão gostosa que a gente consegue lembrar de histórias, pensar e ver tudo e entrar aqui no podcast e bater esse papo gostoso com você. É uma frase que te inspira?
Olha, eu li quando você fez essa pergunta, como eu leio muito o dia inteiro, de manhã, tarde, de noite, eu sempre estou com uma frase nova ou com um comentário novo que eu acabei de ouvir, e eu anoto. Eu sou old school, eu não pego no celular. Eu coloco caneta, tenho lousas pela casa, cartolina. Eu tenho que gravar o que eu escrevo e o que eu gosto. Atualmente, o que eu tenho pensado mais, assim, não chega a ser uma frase ou um slogan, é: a cidade que eu quero, o bairro que eu quero, começa por como eu vivo e pelo que eu faço com a minha vizinhança. Então não adianta reclamar se você não contribui no seu dia a dia, com o pedacinho onde você mora.
Que legal. Eu falei que você vai falando as coisas e me remete, assim, coisas na minha cabeça. A minha filha de 3 anos, ela acha que ela mora na sua casa. Porque cada parede da minha casa, ela também pinta alguma coisa, escreve alguma coisa. Tá vendo?
A gente... É um caminho.
Vamos lá. Uma pessoa que você indica para seguir nas redes sociais.
Olha, tem várias, né? Uma que
pode,
eu tenho seguido.
Pode falar mais também, não tem problema.
Uma que eu tenho seguido ultimamente é um perfil no Instagram chamado SPYIMB. Ou seja, SP, Yes in My Backyard. Que é sobre justamente você deixar que coisas aconteçam no seu quintal, em vez de criar uma fortaleza, congelar o teu bairro, proibir que mais gente frequente ou chegue. Gosto muito do que ele tem postado. E leio muito, escuto, até porque ele grava muito podcast, faz muitos vídeos, um economista americano chamado Tyler Cowen. Então, num mundo aí com tantas perguntas e tantas dúvidas sobre o futuro, ele é um provocador, ele é um pensador, e mais importante, na velha tradição aí da academia americana, ele fala claro. Então, ele é um mega economista, mas você consegue entender tudo que ele fala. E hoje em dia, né, o YouTube tem legendas em português, então até para quem não fala inglês, pode acompanhar as provocações do Tyler Cowen. E por último, tem um site, que também está no Twitter e no Instagram, que chama Caos Planejado, que é do urbanista gaúcho Anthony Ling, e que publica muitos textos dele e de outros que provocam demais sobre os desafios da cidade brasileira. Então, 3 dicas.
Então, agora vamos lá. Eu não sei se você vai ter 3, porque eu vou te colocar na parede, hein? Quem não devemos seguir nas redes sociais?
Olha, eu sou a favor... Todo mundo reclama da polarização ou da agressividade nas redes sociais, mas segue os radicais do seu lado. Então, amigos de esquerda que dizem querer menos agressividade nas redes, acabam enchendo a bola de radicais de esquerda. E gente de direita que diz querer um mundo de mais diálogo, acaba dando curtidas e likes em brigões desse jeito. Então, gente que publica muita bobagem e muita fake news, assim, é fácil lembrar hoje do Rodrigo Constantino, pelo lado da direita, né? Segundo ele, não ia morrer ninguém na Covid. Vacina era uma bobagem, mas ele correu para se vacinar lá na Flórida, onde ele mora. Fala muita bobagem e divulga muito preconceito num mundo que já tem preconceito demais. Então, a gente pode aí passar por uma dieta dos preconceitos do Sr. Rodrigo Constantino. E da esquerda também tem vários. Um que é muito adorado aí pelos jovens, o Jones Manuel, que se autoproclama, né, um stalinista do século XXI, que é a maior prova que ele não sabe muito bem quem foi Stalin, conhece muito pouco do que a Coreia do Norte. E, infelizmente, muita gente jovem acaba aí bajulando um cara com pouquíssima experiência, inclusive de vida, que fica advogando por um dos movimentos mais mortíferos do século XX, que supostamente pregava a igualdade, mas que criou aí pequenas elites, nomenclaturas, que se enriqueciam enquanto milhões ficavam na miséria. Então, podendo aí, né, deixar de seguir esses radicais com muita mentira por centímetro quadrado, eu já acho aí um progresso.
Eu gostei do que você falou, porque você foi aquela famosa balança, você trouxe os dois lados. A gente está vivendo momentos muito difíceis politicamente, então nem se fala. E foi bacana, porque dá para você ser mais de direita, dá para você ser mais de esquerda, dá para você ser de centro. O que não dá é para perder o respeito, é para não saber conviver. É, a gente falou muito de urbanismo, a gente fala de vizinhança. Eu acho que isso tudo é como a gente deve levar a nossa vida. Tem que ser muito mais paz, amor, respeito. Eu posso não concordar com tudo que você pensa, você pode não concordar com o que eu penso, o que a gente não pode é faltar com respeito. E essa é a verdadeira democracia. E, enfim, a gente precisa de um mundo cada vez melhor. Eu me sinto honrado. Eu vou te falar a verdade, Raul. A última vez que eu entrei no Clubhouse foi para falar com você, meu amigo. Depois disso, eu não precisava de mais nada. Mas... Sabe que a gente diz no judaísmo que às vezes a gente leva a nossa vida inteira para ir numa pedra em cima de um morro só para fazer uma bênção, porque talvez aquele lugar ele precisava ser elevado. Talvez, para mim, o Clubhouse era só para entrar para te conhecer, para poder ter essa experiência maravilhosa. É, eu vejo, eu te falo a verdade, várias postagens, várias coisas eu não entendo às vezes. Outras eu nem sei se eu vou conseguir entender, mas te falo a verdade, eu me esforço, eu respeito, eu aprendo absurdamente, virei teu fã declarado.
Que bom, obrigado.
E eu acho que isso que é legal, o mundo precisa cada vez mais disso, e a gente começa também a conversar e achar amigos em comum, e achar admirações em comum. É, vou te puxar para voltar para esse mundo fitness. Então, terminando aqui, você vai receber uma mensagem de um dos nossos personagens. A gente vai preparar um treininho legal para você. E é isso, Raul, obrigado. Eu tô super feliz. Foi uma aula, foi uma inspiração. Cultura que sai pelos nossos microfones, sai pelas telas. Eu te desejo do fundo do coração muito sucesso. Eu te falei quando você saiu da Veja, não existe descida que não seja para uma subida maior. Não existe uma porta que se fecha para não abrir uma outra. A vida não é os Jogos Mortais. A vida é uma coisa bela. A gente não tem que ficar olhando tudo como armadilhas. A gente tem que aprender a olhar a beleza de tudo, até dessas portas que se fecham, porque vem uma chavinha mestra aí melhor. E às vezes a gente precisa chorar, às vezes a gente precisa se acalmar, às vezes a gente precisa achar o eu mesmo para poder voltar a ser feliz, a escrever outros livros, a colocar nosso YouTube aí para rodar, a poder ter a liberdade de fazer o nosso podcast. E é isso aí, Raul, eu tô sempre por aqui, eu quero que você saiba, tá gravado, você pode pegar depois isso aqui, sempre que você precisar, você tem um amigo aqui, eu tenho essa admiração profunda. Você vai terminar esse episódio, então fala tchau pra galera, e aí, é isso aí.
Olha, muitíssimo obrigado, um grande prazer. Aquele passeio no Bom Retiro é inesquecível. Como eu te falei, eu só aprendo contigo, com seus amigos. Eu vi ali tanta filantropia, tanto trabalho num momento tão difícil para a humanidade. E manter, né, todo mundo saudável é um dos grandes desafios da humanidade. A nossa alimentação piorou, somos mais sedentários, o uso do celular em excesso não faz bem para nossa coluna, nem para nossa cervical. Então, o teu trabalho tem um papel social gigantesco. A gente tem que lutar aí por não só maior expectativa de vida, mas por uma vida mais saudável, com menos dor. Então, até estou aqui com a minha camisa quase esportiva, em homenagem ao Fit Anywhere. E obrigado, Pessa. Foi um prazer.
O prazer foi meu. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Uma produção Voz e Conteúdo.